לעילוי נשמת ער בת יעקב. הפרשה של הסמנה, פרשת קורח. פרשה קונטה, חמוזה היסטוריה, כמו קורח זונטו 250 פסלות אימפורטנטיס, דתניה וירם, און בן פלט, כאילו פינה אוניקו ככה בסעינדו אינום פרטיסיפה, אלה זה עם משה יהרון, וכמה זה אחרי קלמה פראלי, תודוס מוס, somos sagrados, todos nós recebemos a Torá juntos, e portanto, porque você é o Kohen Gadol, Aharon, porque que você, o Moshe, é o líder do povo agora, nós também podemos ter essa boquinha. E assim o Cora começa a reclamar e reivindicar, e ele quer briga. O Moshe tenta várias vezes, como a Parashá conta, tenta fazer as pazes com ele, tenta, vamos acertar, vamos ficar tranquilos, mas eles não querem de jeito nenhum. Ainda Datan e Aviram falam muito, muito feio com Moshe, de forma completamente desonrada. E Deus fica muito, muito bravo e fala... quer dizer, primeiro Moshe propõe. Fala, olha, o negócio é o seguinte, vocês querem um cargo que é único. Vocês são 250 pessoas, mais o Korach, mais não sei quem. São muitas pessoas, não dá. Falamos de uma vaga com o Engadol. Então vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã, cada um vai pegar a sua pá, cada um vai fazer um incenso. Vamos fazer um teste, só que o teste é perigoso. Quem foi escolhido para ser com o Engadol vai ficar aí e vai ser com o Engadol. O resto, eu garanto que vai todo mundo morrer. Depois o Moshe tenta ainda fazer as pazes... Mas não adianta nada, e naquele momento Deus fica muito, muito bravo com tudo isso, e quando eles fazem esse teste, todo mundo, de fato, acaba morrendo, e não só isso, como também a Torá conta que o Cora e a família dele foram todos engolidos pela terra. Como Moshe antes fala para eles, olha... Se vocês morrerem como qualquer pessoa morre, então é sinal que não foi Deus que me mandou aqui, eu estou inventando tudo. Mas se vocês morrerem de uma forma completamente diferente, é sinal que Deus, de fato, é que está me mandando ser o líder e que me mandou colocar o Aharon como Kohen Gadol e todos os outros cargos que foram distribuídos nos últimos tempos, foi Deus que deu. E, de fato, eles são engolidos pela terra. Depois disso, a Torá conta que essas partes que essas pessoas trouxeram incenso, ficaram sagradas, porque no final das contas fizeram um serviço a Deus. E por isso, Hashem manda pegar todas as pás de cobre, derreter e fazer um sinal, uma chapa, que vai ser colocada em volta do altar, para todo mundo agora, a partir de hoje, ver aquela chapa ali pertence a quem começou a brigar quanto ao sacerdócio e a Moshe e todo o resto, não pode ficar brigando. Mas depois disso, a Torá conta que Vayilono começaram a reclamar para o Moshe, oi, vavô, você está matando todo mundo agora. Está uma matança geral. E de novo Deus fica muito, muito bravo com isso que eles estão falando e começa a ter uma peste muito, muito forte dentro do povo. E Moshe fala para o Aharon, sabe o que está acontecendo? O pessoal está reclamando e está achando que o incenso mata. Mas não é verdade, não foi o incenso que matou ninguém. Pelo contrário, o incenso salva a vida. O problema é o pecado, eles começaram a brigar, isso que deu. Então, já que estava tendo uma peste, você falou para o Aharon, pega uma pá, coloca incenso nela e vai para dentro de onde está tendo a peste. Você vai ver que vai parar. E de fato, assim, a Torá conta, assim que o Aharon chegou lá, parou a peste. Aí... Deus fala para Moshe, olha, fala para eles, que eu estou vendo que ninguém está ainda muito convencido. Então vamos fazer mais um teste, para todo mundo ficar feliz. Você vai pegar um cajado de cada chefe de tribo, e vai escrever o nome da tribo. E vai pegar também um cajado do Aharon, que vai representar a tribo de Levi. E você vai colocar todos esses dentro do Kodesh HaKodashim. E aquele cajado que florir e florir, é sinal que aquela tribo foi escolhida para ser os Kohanim e para serem aqueles que vão servir dentro do Beit HaMikdash e do Mishkan. Então a Torá até conta que Moshe pegou todos os cajados. Depois eu lembro nos comentaristas, eu vi que o conceito aqui, Betor, está escrito aqui, que ele colocou o cajado do Aharon dentro de todos os demais. Por quê? Porque ele queria, se ele colocar um do lado do outro, vão dizer, ah, não, porque o do Aharon estava mais perto da santidade, mais próximo de Deus, por isso que é o dele que está com flores. Então, por isso o Moshe colocou o cajado do Aharon Betor Matotam, dentro dos outros cajados, que quer dizer dentro, colocou no centro e os outros em volta. Entre parênteses, tem alguém que fala aqui, se não me engano, é um Balaturim, em Parashat Shemot, no Egito, todo mundo lembra. E o cajado do Aharon engoliu o cajado de todos os magos na frente do faraó. Tem aqueles, então o Balaturim acho que lá atrás, que aqui aconteceu a mesma coisa. Que o cajado do Aharon que estava lá dentro engoliu todos os demais cajados e só o dele ficou com flores. Quando eles tiraram o cajado teve que, entre aspas, cuspir de dentro dele todos os outros cajados que estavam normais, sem estar com flores. E a Torá conta que não só que teve flores, mas até brotaram amêndoas nesse cajado. E assim, de fato, ficou provado que não tem mais discussão. É, de fato, o Aharon que é o escolhido para esse serviço. E a Shem fala, guarda esse cajado para ficar um sinal para todos esses rebeldes, para ninguém vir reclamar de novo. Qualquer coisa, você tira o cajado, mostra para eles, ó, tá vendo como que tá? Já foi feito um teste, já está provado que é o Aharon. Depois, o resto da Parashá, até o finalzinho da Parashá, por atrás, os presentes que os Kohanim ganham de todo o povo. E até no final fala o presente que os Levim ganham e eles têm que tirar uma parte também para os Kohanim. E o Rashi traz qual o motivo para estar essa porção aqui, falando sobre os presentes dos Kohanim. Ele fala que, uma vez que estão reclamando, ele dá uma parábola, uma pessoa, o rei, deu um presente para um amigo dele, um campo, mas não registrou no cartório. Passaram alguns dias, já começaram a reclamar, esse campo não é teu, começa toda aquela bagunça. Então o rei fala para ele, vamos já no cartório, vamos assinar tudo e vou mostrar que é de fato dele. Assim também, começaram a reclamar que o Aharon não é o Kohen, então Deus falou, peraí, tem uns presentes que fazem parte dele e uma vez que todo o povo dá isso para eles, demonstra que de fato foi ele que foi escolhido por mim. Na verdade, toda a nossa paraxá é um pouco estranha. Nós fomos olhar, imagina só um povo que não era qualquer um, pessoas que vivenciaram milagres, pessoas que saíram do Egito, acabaram de sair do Egito, eles presenciaram as pragas no Egito, uma a uma. Eles presenciaram como o Paró respeitou o Moshe, como está escrito lá, Aish Moshe Gadol Meod, o homem Moshe era uma pessoa muito importante no Egito, depois de todas as pragas, acabaram reconhecendo que o Moshe não é qualquer um. E o próprio Paró saiu correndo atrás do Moshe naquela noite que teve a peste dos primogênitos e começou a procurar pelo Moshe. Imagina o faraó, o rei procurando o Moshe. O povo com certeza lembrava do Moshe levantando o seu cajado, a sua mão, Yet Yadó, levantou a sua mão sobre o mar e veio um vento de Hashem e abriu o mar para eles, eles começaram a atravessar, e de repente o Moshe de novo levanta a sua mão e as águas começam a cair em cima dos egípcios lá atrás e afoga todo mundo. Depois o Moshe tira água para eles da pedra e dá para eles água para beber. Eles lembram com certeza do Moshe subindo na montanha, recebendo as tábuas e descendo no Yom Kippur, com as tábuas, com a face toda brilhando. Qualquer problema que o povo tinha, eles corriam para o Moshe. Então não tem comida, vão para o Moshe. Os egípcios estão perseguindo, vão para o Moshe. Água, vão para o Moshe. A água está amarga, vão para o Moshe. O tempo todo as reclamações eles sabem direito para quem ir e para quem reclamar, a quem recorrer. Quando Moshe sobe na primeira vez para pegar as tábuas, e pelos cálculos deles, já tinha batido 40 dias, o Moshe não desceu ainda. Está escrito lá que o povo viu que o Moshe não está descendo. Ficaram preocupados, quisemos que a Isha acelerado o Meret Mitzray, porque esse homem, o Moshe, que nos tirou do Egito, não ia dar no Meralão, não sabemos o que aconteceu com ele. Todo mundo preocupado, o que vai estar a partir de agora? A tal ponto que chegaram a fazer um bezerro de ouro para substituir o Moshe, porque eles não conseguiam viver sem o Moshe. Todos esses milagres, todos os acontecimentos. De repente, começa uma revolução contra. Se levanta o Cora, e não é sozinho, ele consegue juntar 250 pessoas muito, muito importantes, chefes de Sanédria. E junta todo mundo e vai lá para o Moshe e começa a encarar o Moshe e brigar com o Moshe e reclamar quem é você para estar aqui. Como assim quem é você? Você não assistiu até agora? Mas tudo bem, você pode pensar o Cora que interesse. Infelizmente, quando o interesse pega forte na pessoa, ela luta, batalha e esquece de tudo que aconteceu até hoje. Mas cadê o povo? O povo todo quieto. Ninguém falando, ninguém reclamando, ninguém vai defender o Moshe. Cadê todo mundo? Como pode ser que todos esses acontecimentos, toda essa verdade, toda essa memória, plim, de repente sumiu? A resposta a isso é uma lição extremamente importante para nós. Como o Korah conseguiu levar todo mundo para brigar com Moshe? Como ele conseguiu levar uma parte do povo e uma parte do povo fazer eles ficarem quietos só assistindo, olhando o que será que vai acontecer? Como é que vai terminar essa história? E ninguém vai falar alguma coisa, ninguém reage contra o Korah. O Korah sabia que todo mundo assistiu tudo que assistiram até hoje. O Korah sabia que todo mundo tem, de uma forma muito forte e firme dentro das suas cabeças, quem é o Moshe. No, como é que podemos fazer o povo se rebelar contra o Moshe? Simples. Diz o Rashi, diz a Torá aqui, Vayakhel aleihem Korah. O Korah ajuntou, perante o Moshe e Aaron, todo o povo, todo mundo. Diz o Rashi, o que foi? Bedivrei leitanut, kola laila. Gozações a noite toda. Korah começou a gozar do Moshe na frente de todo mundo. Sem trás do Midrash. E começou a falar, um talis que é todo azul precisa de si. Uma casa que está cheia de livros, será que precisa de mezuzá? E assim, uma série de outras coisas, de matéria, ele começou a gozar. E do próprio Moshe e do Aaron, começou a gozar deles na frente de todo mundo. Uma gozação é capaz de destruir toda a lógica. O Sefer Mesilat Yesharim, livro Mesilat Yesharim do Ramchal, de Moshe Chaim Lutzato, descreve lá muito forte, no capítulo 5, quanto a leitanus, gozações. Ele fala lá que a gozação é algo que, tendo toda a lógica e toda a fé e tudo que você pode imaginar, uma gozação pode destruir milhares de palavras em um segundo. Mais ainda, ele fala lá. Ele dá o exemplo que a gozação é como óleo. A pessoa está firme, está andando bem firme, está indo em frente, você joga um pouquinho de óleo, ele escorrega rapidinho. Assim também são as palavras da gozação. Está tudo indo muito firme, todo mundo assistindo tudo, presenciando tudo, com entusiasmo. Quem vai falar alguma coisa contra o Moshe? Eu nunca vou imaginar em falar uma coisa contra o Moshe. Mas apenas uma noite de gozação na frente do Moshe e do Aharon já foi suficiente para fazer uma boa parte do povo ir atrás do Korah e a outra parte, a maioria do povo, ficar só olhando para ver o que vai acontecer. Já colocou uma dúvida na cabeça dele. Será? Talvez ele tenha razão. Às vezes nós vemos isso no nosso dia a dia, se é com políticos, ou também ser políticos, entre pessoas, entre amigos. Às vezes a pessoa fala uma coisa e, puxa vida, é verdade, como você tem razão no que você está falando, como é sério o que você está falando. De repente vem alguém, um espertinho, e faz uma gozação, às vezes, de uma palavra, duas palavras. Derruba tudo aquilo que a pessoa conseguiu construir em uma hora falando para aquela pessoa. Então, quanto nós temos que tomar cuidado com a leitanus, com a gozação. Sempre tomar cuidado. Tudo bem, às vezes a pessoa gosta de fazer uma piadinha, mas a piadinha tem um lugar certo para ser feita. Tem que tomar cuidado mesmo quando é uma piadinha, para não ser uma piada de gozação. Gozação e uma forma liberta de se falar é algo terrível que pode destruir muito do que a pessoa se esforçou para construir.